Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Começamos abril, dia 1º de abril, né? Você que nos acompanha ali desde a manhãzinha, continue aqui sempre conosco. Por isso é importante, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Hoje a gente começa a nossa previsão do tempo com informações tristes, né, pessoal? Informações muito tensas aí. Lá em Porto Alegre, a gente vinha comentando, né, essa frente fria que chega no país, né, que ia derrubar as temperaturas, ia dar condições de precipitação, umidade, enfim. Ela chegou e chegou forte, né? Chegou forte ali na região de Porto Alegre, deu uma tromba d'água, né? Muita chuva mesmo. A gente tem vários alertas aqui. Se der tempo, eu falo esses alertas para algumas cidades lá do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu aqui pelo WhatsApp. A minha amiga Letícia me mandou. Teve chuva também no, na região do Grande ABC, em São Paulo, né? Muito transtorno ali em São Paulo também, né? Teve que paralisar vários tipos de trabalho, né? Trens, enfim, aquela situação que a gente viu já esse ano acontecer em São Paulo, né? De estação alagada, pessoal realmente passando muito apuro. Então, notícias tristes, né, para esse começo de abril, mas a gente precisa entender para onde que esse clima maluco, né, vai parar. Para isso a gente está aqui com a Andréa Ramos. Andréa, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. De fato, como você colocou, estamos aí no dia 1º de abril. Tem ainda, apesar de já estarmos desde o dia 20 de março no outono, mas como a gente também vem dizendo, o outono é uma estação de transição, e com isso, ainda a finais de março, como nós já observamos, e até mesmo ao longo aí de abril, pelo menos até os primeiros 15 dias, ainda está sob a influência da estação passada, que é o verão. Então, basta ter calor ou umidade, que está favorecendo a essa situação, como a gente viu ali em São Paulo, esses temporais. Não foi passagem de frente, se formou ali no sul, sim, teve a formação de uma frente fria, ela ainda está lá, como nós vamos observar adiante, e isso vai ser constante, porque o outono ele tem essa característica na região sul, a formação de frentes frias, a ciclones também, e as massas de ar frio que vem na retaguarda dessas frentes. Vamos dar uma olhada aqui na imagem de a carta sinótica da Marinha, que é bem representativa, e está aqui caracterizando a frente, essa rampa em azul, sistema de baixa aqui também, aí estão proporcionando. Foi ontem à noite, né? Como eu sempre comento, é uma carta sinótica que é feita à noite pela parte da manhã. Então, o que que nós temos aqui? Essa formação. Olha, o detalhe é essa alta que está se aproximando, que é justamente essa que vai condicionar. Amanhã vai ser um dia. Já hoje, na parte da finalzinho da tarde, noite, já pode até ter, aí, principalmente à noite, já começa a ter um resfriamento, aqui um declínio de temperatura aqui na região sul, ela vai persistir para amanhã. E a frente, ela vai ficar ainda aqui posicionada, ela vai enfraquecer, mas ela vai se fortalecer ali para quinta e sexta, até por conta de uns fluxos de umidade que vem da Amazônia, vai manter ali, então de quinta para sexta volta a chover no Rio Grande do Sul, também parte de Santa Catarina, e depois vem aquela evolução daquela massa de ar fria mais expressiva, que vai realmente dar um declínio e ter até uma possibilidade aí de geadas em pontos da região serrana, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas isso é lá para o final de semana. Hoje ainda segue esse padrão, a gente ainda está aí com a posição. É claro que ela enfraqueceu um pouco, mas ainda assim está trazendo bastante nebulosidade que a gente vai estar olhando na imagem de satélite. Além desse fator, a gente tem essa alta, então sempre essa alta que está aqui no Atlântico Sul, ela favorece na periferia dela instabilidades e com isso a entrada de umidade, como já está quente, mantendo aquela tendência do verão, que é calor e umidade. E com isso você tem aquela formação, como aconteceu em São Paulo, aqueles temporais que podem, e hoje chega também no Rio de Janeiro. E aqui na parte norte a gente já vê a subida um pouco mais, ela já começa a perder a sua força aqui, a Z-Sit, que é a zona de convergência intertropical, que favorece muitas chuvas aqui nessa parte norte do país, também até por mais em torno de toda a região norte, através da entrada de umidade pelos ventos alísios, que ele tem aqui essa tendência, e com isso ainda mantém aqui, pelo menos entre o Amapá e o norte do Pará, uma certa instabilidade, mas ela já começa a subir. que é o padrão dela, ela já começa a ir para a zona de convergência intertropical, é uma faixa de nebulosidade, ela fica próxima à linha do Equador, ela durante o verão ela desce aqui para o hemisfério sul, e quando começa lá o verão no hemisfério norte, ela já começa a ter aquela subida dela e já começa a perder essas chuvas que a gente tem aqui. Mas ainda assim, ainda vai persistir esse padrão. Agora, olhando a imagem de satélite, você vê essa rampa, né, da frente fria. Percebo que o ciclone, né, o ciclone ele está bem afastado, ele está bem aqui no Atlântico Sul, então é interessante observar isso, porque é uma tendência agora em abril, mas vamos lembrar que ele está bem afastado, não está influenciando como todo, é o centro dessa baixa que está aqui posicionada, como nós estamos observando. Essas linhas são justamente as linhas de pressão, as isobras. A gente está aí com a camada também do radar, que é esses pontos, um ponto mais escuros, que é onde provavelmente pode estar chuva ou não. E a parte branca é a nebulosidade. Então, você vê aí essa condição, ainda tem muita nebulosidade. A aproximação dessa alta, que vai aí estabelecer um período, um declínio de temperatura para os próximos dias, mas ainda hoje e amanhã, ainda, pelo menos hoje, ainda segue com uma tendência de bastante nebulosidade e chuvas que podem povoar aqui essa parte centro-norte do Rio Grande do Sul e também atingir Santa Catarina. Aqui nós temos essa alta, bem, um centro de alta pressão, ela está fraca, mas ela ainda mantém um tempo aberto. Destaque aqui para a região do semiárida, né, da região nordeste, que ainda persiste aquele padrão de pouca nebulosidade, até têmpera a parte da manhã, porque você tem aqueles sistemas de brisas, e aí eles aumentam uma nebulosidade, mas olha, nada de chuva, e persistindo aqui nessa parte norte, olha, a gente vê ela quebrando aqui, mas ainda assim condicionando, principalmente aqui no Amapá e no norte do Pará, uma nebulosidade maior. Percebo que a gente já está aí tendo uma tendência de diminuir a nebulosidade variando ao longo do dia, a ITCZ já está quebrando, como a gente pode observar, mas ainda assim ela joga pulsos e que podem sim proporcionar aqueles temporais, aquelas chuvas de forma localizada. Então, ficamos atentos a isso. Um outro destaque é essa parte oeste aqui do Brasil, quando a gente olha aqui a região norte, partes também do centro-oeste, principalmente nessa parte aqui de Mato Grosso do Sul, essa instabilidade, uma característica típica, porque você está tendo bastante umidade aqui, ela já começa a atravessar, já começa a ter aquele comportamento de formação de centros de baixa, alimentar os centros de baixa, e é isso que vai acontecer para os próximos dias. Próximos dias, essa frente ela vai intensificar, até por conta do fluxo que vem da Amazônia, vai intensificar, mantendo aí de quinta para sexta, chuvas ainda retornando para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. E além desse fluxo, ela também atinge aqui essa parte mais oeste, que corresponde a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, são tendências aí para os próximos dias manter esse padrão de estabilidade, até porque essa alta meio que empurra, ela faz um deslocamento de leste para oeste, ela confina aqui uma certa instabilidade nessa área, que é associada que a própria umidade que vem da Amazônia condiciona todo esse padrão aí que a gente está observando de chuvas. Vamos olhar agora a questão dos acumulados, né? A gente tem aqui, para todo o Brasil, na parte da tarde, como é que vai estar justamente a questão? Então, você ainda tem aqui o deslocamento, olha como é que você vê ainda a frente aqui. Como eu comentei, ela vai enfraquecendo aí ao longo do dia, mas ainda assim vai dando instabilidade nessas áreas, principalmente na parte mais norte do Rio Grande do Sul, e já pega também uma parte mais do Paraná. Segue essa tendência aqui mais no oeste de Santa Catarina, mas aí são aquelas chuvas de forma isolada, não muito pontualmente, pode favorecer aí uns acumulados significativos, mas ainda assim segue essa tendência já do enfraquecimento dela, com uma tendência nos próximos dias vier a fortalecer. Segue aqui no Mato Grosso do Sul, que aí você tem aqui aquela baixa que sempre fica posicionada durante aí o abril, é comum, que a gente chama de Baixa do Chaco, em altos níveis, a alta da Bolívia, ela fica mais ou menos posicionada aqui, e mantendo toda uma estabilidade, porque aí você já tem aqueles cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, ou linhas de instabilidades, que proporcionam todo esse padrão de instabilidade, claro, associado com calor e umidade, que ainda é presente em Abril, lembrando que a gente está nessa estação de transição, favorece essas pancadas de chuvas aqui, principalmente em pontos do sul de Mato Grosso, parte central, e quando a gente olha aqui o Mato Grosso, na parte mais oeste, e também aqui em parte mais do sul. Então, tem essa tendência, deixa eu voltar aqui, que ele insistindo, voltar para o início. Chama atenção aqui para o Rio de Janeiro, região sudeste. Vou dar um zoom aqui, porque realmente está com essa tendência. Ontem nós tivemos aqui em São Paulo, hoje ele já está dando aí um diminutivo em questão de estabilidade, mas aí você já vê que tem uma tendência aí para o Rio de Janeiro hoje ter, em alguns pontos, e também no sudeste de Minas Gerais, uma tendência de chuva, principalmente nesses pontos mais em amarelo. Aqui na região norte, a gente tem ainda aquele padrão bem típico, segue ainda muitas chuvas aqui para o norte do Maranhão, pegando também essa parte do Amapá, Belém também, que está chovendo bastante, então vai ter uma tendência ainda de manter aqueles volumes significativos aí para o dia de hoje. E o mesmo a gente observando para toda essa parte oeste do Amazonas. Manaus também tá, foi o mesmo, mês de março foi nas capitais Belém, Manaus, Porto Velho e Rio Grande, foram valores expressivos, as chuvas ficaram aí acima da média, quando a gente observa a climatologia, e ainda, principalmente hoje para amanhã e ao longo da semana, ainda vai seguir essa tendência. Vamos olhar tempestades, índice de tempestade, que é aquele índice que indica que a chuva vem com aquele potencial de rajadas de vento e também trovoadas isoladas, descargas, né, como a gente comenta, descargas elétricas. Então, você vê que ainda segue esse padrão aqui, ele está dando esse suporte mais aqui nessa parte oeste de Santa Catarina, em pontos do sul, em pontos do sul do Paraná também segue. E quando a gente olha Mato Grosso do Sul segue essa tendência mais a leste do estado, e olha, ele está indicando, volta a indicar, principalmente aqui nesse ponto, na parte da tarde aí, essa tendência de umas chuvas mais fortes, até porque estava se fazendo os dias quentes no Rio de Janeiro, então com essa combinação calor e umidade fica aí esse padrão, mesmo a gente está observando nessa parte mais sudeste, inclusive favorecendo alguma pancada de chuva aí, sempre à tarde e noite, que quando a atmosfera está mais quente, em Belo Horizonte. São Paulo aí diminui um pouco mais hoje, tem uma tendência de pode ter até pontualmente uma chuva isolada, mas nada muito forte, e a tendência fica realmente mais para essa parte onde envolve Rio de Janeiro, capital, e essa parte mais sudeste, inclusive chegando também em Belo Horizonte. Na região centro-oeste, a gente vê ele mantendo essa constância aqui nessa parte leste, como os modelos já estão indicando em termos de chuva, segue também para pontos aqui na região sul do estado, mas de qualquer forma, de uma forma bem pontual, que é uma tendência já nessa parte central do país, que já começa a diminuir chuvas, não agora, mas ao longo de abril, sim, porque já começa a vir aquela questão do inverno chegando e diminuição de chuva. Na região norte, olha, o que chama atenção realmente esses pontos aqui, mais no centro do Maranhão, oeste oeste, né, do Amazonas e também o norte do Acre, quando a gente olha a região norte. Então, pontualmente ainda vai ter aí bastante chuvas, mas bem mais localizadas nessa parte norte. E nessa faixa aqui que envolve justamente a atuação desses cavados que atuam, e aí eles caracterizam, porque eles potencializam a formação daquelas nuvens chamadas cumulonimbus, que são nuvens de tempestades, e com isso padronizando aqui essa tendência de instabilidades acontecer, principalmente nessas áreas em pontos mais vermelhos. Voltando agora para amanhã, então amanhã a gente já segue com uma tendência, já tem. Aí você vê como é que está, ele intensifica e volta umas chuvas ainda persistindo na parte. Aqui já é entrada, já começa a ter aquela entrada da alta. Tem ainda, né, uma tendência de chuva fraca do centro-sul do estado, mas aí quando a gente olha aqui no parte mais do norte, do centro para o norte, você já vê uma tendência, olha, volta a ter chuvas pontualmente aqui próximos de Porto Alegre, umas chuvas com volumes significativos, é ainda a manutenção dessa frente, que ela vai ficando, apesar dela estar aqui no oceano, mas ela ainda vai, olha como é que ela está bem intensa aqui nessa parte mais do Atlântico Sul, mas ainda assim ela vai estar dando suporte para essas áreas aqui de instabilidade, percebo em Santa Catarina, não só no oeste, mas também do centro para o leste, atingindo também alguns pontos volumes, Paraná também com essa tendência, e o mesmo a gente observa nessa parte mais, quando a gente olha aqui o sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo também volta, né? Hoje tem até uma calmaria, mas amanhã já tem uma tendência de uma certa instabilidade pontualmente na parte central e sudoeste do estado, e a parte mais sul, centro-sul, né, de Minas Gerais também. No Rio de Janeiro já diminui, já fica uma possibilidade de chuva, mas aqui no sul do estado. E quando a gente olha a região norte, ainda persiste o padrão, olha como é que ainda está aqui, as existe ainda está aqui dando suporte, mas já, como eu comentei com vocês, afastado, mas de qualquer forma ainda mantém uma certa regularidade de chuvas em formas de pancada, principalmente pegando essa parte norte da região. Lembrando que são chuvas mais ali para parte do final da tarde, noite, quando vem aí com aquela característica de pancada, com trovoadas e rajadas de vento. Eu mesmo a gente está observando nessa parte mais oeste, da região norte. Quando a gente vai para quinta-feira, já tem a mudança, como eu comentei com vocês, aí já chega a entrada dessa alta, ainda favorece, olha, aí intensifica mais aqui para a parte leste de Santa Catarina, inclusive atingindo Florianópolis, isso é quinta-feira, já tem essa tendência. A alta que estava lá na carta sinótica, ou mesmo na imagem satélite, ela já começa uma evolução, ela já começa, aí aqui na parte sul já tem um declínio de temperatura aí de quarta para quinta, já começa um declínio de temperatura, já começa a abrir o tempo, mas ainda vai persistir nessa parte mais leste, até por conta da frente que está aqui, ela já começa a dar um suporte aí de quinta para sexta, quinta-feira já temos aí um retorno de umas chuvas com volumes mais significativos chegando em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E o mesmo a gente observa nessa parte sudeste aqui, de Minas Gerais. Então já tem aí pontualmente esses padrões definidos que vão aí ao longo dos próximos dias intensificar. Já diminui um pouco mais aqui nessa parte mais centro-leste de Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso também já fica aquela tendência de possibilidades de chuvas a ocorrer, principalmente nessa parte mais norte do estado, enquanto que na região norte persiste ainda esse padrão, tem bastante umidade, calor, a própria entrada de umidade vindo pode proporcionar também toda essa tendência de chuva, seguindo esse padrão aí que a gente ainda está observando. E olha, na quinta-feira já tem uma tendência de chuva até evoluir aqui para o Ceará, pegando Fortaleza e também no norte do Rio Grande do Norte, atingindo até a capital Natal. Então, tem essa faixa ampla de instabilidades para acontecer aí na quinta-feira. Ela começa aí, é uma faixa de nebulosidade que, pela dinâmica da atmosfera, ela fica oscilando, e aí na quinta-feira ela vai jogar algum pulso, e nesse pulso pode proporcionar essas instabilidades, e com isso ter, pontualmente, né, nessa área toda aqui, alguma chuva que pode provocar um volume significativo. E já para sexta-feira, a gente já tem aqui uma tendência de intensificar, olha, chegando até em Teresina, então tem ao longo da semana uma tendência de muitas chuvas aqui nessa parte ainda norte, ainda persiste. Lembrando que aqui na região norte não há uma estação bem definida, e sim um período chuvoso e um menos chuvoso, e o período mais chuvoso da região norte ainda vai estar ali até maio. Então, até maio tem esse padrão, horas aí que se dizer, hora mesmo, próximo calor e umidade favorecendo, que proporciona essa questão de bastante chuvas na região, até a climatologia indica isso. Quando a gente olha que o centro-oeste também, com toda essa instabilidade que a gente pode observar, mas pontualmente, mais ali ao sul de Mato Grosso, pegando ainda, e tem aí chuva para Campo Grande na sexta-feira, uma tendência de chuvas com volumes significativos a atuarem. E olha, destaque realmente fica aqui nessa parte sudeste, Rio de Janeiro volta a chover, São Paulo, litoral norte, principalmente ainda com uma tendência de chuva com volumes significativos, e volta a chover em Belo Horizonte. Então, vai ficar oscilando ao longo da semana, a gente vai ter aí, períodos com dias com nebulosidade sem chuva, e de quinta para sexta intensificando aqui na região sudeste. E olha, a região sul aí já está aí com a entrada dessa massa de ar frio, já proporciona aí na sexta-feira diminuição de temperaturas e sem tendências de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, e com uma tendência mais aqui ao norte, inclusive Londrina, Paraná, mais ao norte e leste do estado do Paraná. Então, ainda segue aquela tendência de chuvas aí que a gente está observando, mas já diminui de quinta para sexta com a entrada, com a incursão dessa massa de ar fria, que ela vai ser fria e que vai proporcionar o declínio de temperaturas. Em relação ao modelo Cosmo, né, que é o modelo do IMET, nós temos ainda para o dia de hoje esses acumulados significativos, como a gente pode observar, somente aqui ainda atingindo, ou seja, aquela tendência ainda da frente aqui posicionada, ela ainda vai dar esse suporte aqui de chuva, mas percebe que até o final da noite já começa a entrar alta, então nesse extremo sul do estado já começa a entrada da alta, e isso já à noite, você já vai ter aquele declínio de temperatura, já começa ali, principalmente em Uruguaiana, nessa parte mais ao sul do estado. Tem pontualmente aqui nessa parte sudeste de Santa Catarina também um volume significativo, até por conta dessa umidade, da influência desse sistema, dessa frente fria. Aqui na região sudeste também, olha como é que o Rio de Janeiro está, com toda uma tendência de chuva em todo o estado, mas uma característica mais do sul e capital pegando chuva. Lembrando aquele sistema da alta atuando aqui, ela ainda favorece, desde janeiro, tá muito quente, muito seco aqui nessa parte do norte da Bahia, pegando esse oeste aqui, de Pernambuco, também oeste da Paraíba, sul do Ceará e essa parte mais leste do Piauí. São vários dias com essa característica, com essa condição, então a gente ainda vê aqui essa abertura de tempo para hoje, segue aí ao longo da semana que a gente vai observar também. Como comentei com vocês, essas chuvas mais no leste, são chuvas com acumulados significativos, mas com uma tendência maior realmente mais nessa parte oeste, mantendo esse padrão que a gente está observando na região norte, no centro-oeste também, até por conta dessa baixa, com cavada associados, e favorecendo essas chuvas que a gente está observando aqui, que pontualmente pode chegar com volumes significativos. Quando a gente olha para amanhã, quarta-feira, olha como é que intensifica, aquele ciclo da frente, a frente volta a intensificar, vai ter aquele friozinho, ainda mantém a tendência, é uma característica, lembrando, abril é uma característica, outono como um todo na região sul, é característico você ter a entrada de frentes frias, que tem incursão de massas de ar e também a formação desses centros de baixa pressão que ficam aqui, também conhecidos como ciclones, aqui mais posicionados. Então, é uma tendência de abril. Abril tem essa característica, e como a gente está num período de neutralidade, ou seja, nem o El Niño, nem a La Niña influenciando, a característica da estação vai prevalecer para os próximos dias ou próximo mês aí de abril. Então, é uma tendência, se forma uma frente, na retaguarda da frente tem uma massa de ar frio e vai mantendo o tempo aí com essas instabilidades associadas e com chuvas que podem vir, sim, acompanhadas de trovoadas e também rajadas de vento. Então, é sempre bom a gente ter essa em mente que abril ele tem essa característica. Segue quarta-feira ainda com esse padrão, com bastante chuvas aí em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também nessa parte oeste, mas aqui no extremo sudeste do estado. O mesmo aqui nessa parte mais oeste do Paraná. Esses tons em azul escuro é possibilidade de chuva, e se vier vem uma chuva bem fraquinha, mas em torno de amarelo, vermelhos e verde, são aquelas chuvas com volumes mais expressivos. É claro que o amarelo e o vermelho intensifica mais, que é aí que vocês podem observar pela escala de cores. Na região sudeste, para amanhã, segue aquela tendência mais no sul, do centro ao sul do Rio de Janeiro, pegando esse extremo sudeste aqui de Minas Gerais, e umas chuvas bem mais localizadas no litoral, ao longo do litoral de São Paulo. Na região norte, persiste padrão, como nós estamos observando, olha a ampliação da alta. A alta ela fica posicionando, ela fica ondulando, oscilando, então ela mantém, quando ela vem um pouco Quando ela se desloca de leste para oeste, ela abre o tempo mais. Então, aqui em Goiás, Distrito Federal, amanhã, praticamente não, sem possibilidades de chuva. Mesmo nós estamos ainda observando aqui no norte de Minas, uma tendência que a gente está vendo aí, ela tem até períodos com chuva, teve 2 semanas chuva, mas aí voltou a secar de novo. Aqui em todo, praticamente, na Bahia, a exceção fica aqui no litoral, até por conta da umidade que vem, aí você tem umas chuvinhas fracas. Essas chuvas, elas podem acontecer mais pela parte da manhã, quando você tem o sistema de brisa atuando, e aí favorece umas chuvas bem localizadas, mas ainda assim bem fraquinhas. E a região norte como um todo, olha, o Amapá, com a tendência, Macapá com muita chuva, volta a ter aquela chuva bem forte ali em Belém, o mesmo em São Luís, e nessa parte mais oeste do estado, do Amazonas, e ainda assim também aqui nessa parte mais norte e alguma parte, em partes aqui do sul do Acre. Então, chuvas ainda concentradas nessas áreas, e aí ainda a manutenção da frente, a frente intensificando, volta a ter chuvas nessas áreas aqui do Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira, já alivia um pouco mais, fica ainda uma condição de chuvas mais aqui na parte central do estado, intensifica um pouco mais aqui em Santa Catarina, mais no sul do estado e nessa parte mais leste. Como um todo, diminui aqui na região sudeste, então você tem ainda umas chuvas localizadas, né? Pontualmente aqui no sudeste de Minas, no litoral norte de São Paulo e também no litoral sul do estado. Mato Grosso do Sul, mais do centro para o sul, mas diria mais no centro, tem umas chuvas aí na quinta-feira. Padrão da alta associada, então vai ser um dia com aquela abertura de tempo, ainda vai se manter umas temperaturas aí, não digo altas, mas há um aquecimento aqui nessa área e sem condições de chuva, e persiste, olha, o destaque fica aí, aí na quinta-feira, justamente nessas áreas aqui do Piauí, que intensifica, principalmente nessa parte mais norte, pode provocar umas chuvas em Teresina, e o mesmo a gente vê aqui, persistindo esse padrão que a gente está observando ao longo dessa faixa norte, que envolve desde o Maranhão, seguindo aqui até o Amapá. Intensifica aqui no noroeste do Amazonas, chuvas pontualmente fortes podem ocorrerem aí ao longo da quinta-feira, com acumulados significativos, como podemos observar nas escalas. Aí na sexta-feira tem aquela tendência, já tem aí a entrada da alta, ela já entra, já diminui a temperatura, há um declínio de temperaturas. Olha como é que tem um deslocamento, a frente ela está aqui, mas aí você vê que ela vai se deslocar e volta a intensificar aqui na região sudeste, atingindo áreas, né, com volumes significativos nessa faixa litorânea, pegando também o Paraná. Inclusive, vou até dar um zoom agora para nós vermos como é que vai ficar essa tendência que o Cosmo está identificando aqui para sexta-feira, ao longo da sexta-feira, esse acumulado bastante significativos. Então, chama atenção aqui realmente essa parte do litoral de São Paulo, inclusive capital também pode atingir volumes significativos. Aqui do centro ao sul de Minas Gerais, olha como é que está aqui, principalmente nessa parte próxima ao Triângulo Mineiro, ainda pode ter nessa parte central. E aqui no Rio de Janeiro também chuvas. Então, vão ser dias aí que, pelo menos até sexta-feira, segue com esse padrão de chuva associado. E na região Nordeste, eu vou dar um zoom na região Nordeste para nós vermos como é que está o comportamento. Olha como é que ele intensifica aqui, próximo à Fortaleza, então vai ter um acumulado significativo na sexta, ao longo dessa faixa litorânea que vai desde Pernambuco, mas sempre ali na faixa litorânea atuando. Pernambuco, passando por Paraíba, Rio Grande do Norte, então segue, como vocês podem observar. Olha a tendência ainda de chuva aqui no norte do Piauí, inclusive atingindo próximo à capital, Teresina, mesmo em São Luís. Quando a gente olha a região norte, também com essa tendência de chuvas com volumes bem expressivos, principalmente nessa parte oeste, então segue uma tendência que a gente está observando, o mesmo aqui no noroeste de Mato Grosso, quando a gente olha a parte central do país, é porque aqui Mato Grosso ainda recebe, ainda tem muito fluxo de umidade da Amazônia, então como está próximo, também tem áreas, tem vegetação característica dessa área, favorece aí essa instabilidade, então você tem ainda pontualmente, como está mostrando aqui, volumes significativos. Vamos olhar o acumulado ao longo da semana, começando hoje, ainda até sexta-feira, então fica bastante expressivo aqui, vai ter chuvas aí em praticamente todo o país, a exceção ainda persiste nessa parte mais em volta aqui da região semiárida, quando a gente olha mais o interior da região Nordeste, pegando também o norte de Minas Gerais, e aqui na região Sudeste ainda segue Distrito Federal. E Goiás ainda com baixos acumulados de chuva, a exceção realmente fica nesses pontos em tom azul, no sul do estado. Já Mato Grosso, você vê essa parte do centro-oeste com volumes mais significativos, chamando atenção nessa parte mais no noroeste. E aqui em Mato Grosso do Sul também, com uma tendência de chuva, na faixa nordeste um pouco menos, mas com uma tendência de chuvas, principalmente acumulados significativos aqui nessa parte mais sul e também aqui no leste do estado. E na região sul, recebe aí ao longo de sexta-feira um acumulados bastante significativos aqui em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, o mesmo acontecendo nessa parte oeste e sudeste de Santa Catarina. E no Paraná, essa parte mais aqui oeste e também próximo ao litoral da região. São Paulo ainda tem, na região sudeste, recebe todos esses acumulados com pontualmente significativos, principalmente nessa parte mais do litoral, ao longo do litoral do estado, e o mesmo aqui quando a gente olha o Rio de Janeiro na parte sul. Então, tem essa tendência nos próximos dias, as chuvas ainda bem característica da estação, a gente está numa estação de transição. Climatologicamente, quando a gente olha em termos de climatologia, abril ainda é um mês com muitas chuvas, como a gente pode observar aqui no mapa da climatologia. Praticamente em toda essa área em azul é onde a gente tem volumes mais expressivos, e aqui em abril já começa a secar, como a gente está observando. Então, esse padrão a gente já está observando até mesmo antes do outono, já está, principalmente aqui nessa parte norte, parte central da Bahia, essa tendência aí de seca. Então, abril já segue uma tendência com esse padrão. Ainda essa semana ainda não vai ter chuvas aqui nessa parte mais norte, centro e norte também de Minas Gerais. E os volumes com mais significativos ao longo do mês ainda vão persistir nessa parte mais norte do país, trazendo também que essa parte centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, e volumes expressivos a gente vai esperar aqui quando a gente olha na região sul, mais nessa parte oeste, pegando o Rio Grande do Sul, mas mais aqui no oeste do estado, e o mesmo a gente vê aqui do centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Quando a gente olha a questão de temperaturas, persiste ainda padrão, quer dizer, para hoje a gente ainda vai ter temperaturas elevadas aqui em destaque nessa parte mais centro e norte e centro e oeste da Bahia, seguindo essa parte mais interiorana. Amanhã a gente ainda tem intensificação, quer dizer, ou seja, mantém ainda esse padrão, que chama de destaque. Na região sul, claro, com a entrada da frente, chuvas, tem a questão da diminuição das temperaturas. Já na quinta-feira já começa a intensificar um pouco mais aqui nessa parte central do país, quando a gente olha Goiás, parte leste de Mato Grosso e nordeste de Mato Grosso do Sul, mesmo a gente observa também em São Paulo, vai ser aí na quinta-feira. Apesar de uma chuva associada, ainda vai estar quente, principalmente nessa parte mais noroeste do estado. E quando a gente olha aqui para sexta-feira, diminui, olha como é que vai estar à tarde a temperatura máxima, mais amena, até por conta dessa entrada dessa massa, e aí vai favorecer uma temperatura mais agradável aí nessa área, principalmente que envolve todo o Rio Grande do Sul, mantendo ainda as temperaturas, né? O destaque ainda fica aqui em temperaturas máximas nessa área, que persiste ao longo das semanas. Eu estou aqui toda semana trazendo informações e sempre com essa tendência de temperaturas elevadas aqui nessa área. Vamos dar uma olhadinha rapidinho na tendência. Essa é uma tendência de temperatura para os próximos dias, que a gente vê em torno de azul, esses valores negativos não significam que vão ser temperaturas negativas. É a diminuição da temperatura em relação à anterior. Se hoje fez 20 graus, se ela estiver nessa faixa aqui de menos 4, significa que amanhã vai ser 16 graus. Então, é essa a relação. Então, quando a gente olha para hoje, quinta-feira já começa a diminuir, mas isso aqui ainda é uma tendência das chuvas. A gente volta para sexta-feira, olha como é que está amplo aqui. É uma tendência das temperaturas diminuírem a 6 graus, 8 graus em relação ao dia anterior. Então, já tem aí esse suporte. Quando a gente olha sábado, há esse deslocamento, ela sai aqui porque passa, e aí ela tem a massa de ar frio, ela tem essas incursões, então a tendência é diminuir no sábado em toda essa área que envolve Santa Catarina, Paraná. Vamos olhar o domingo, aí domingo já dissipa. Já não tem essas tendências aí de ter. Então é mais ali para sexta e sábado, que tem somente sábado em volta aqui da região sudeste, quando a gente olha aqui essa parte mais de São Paulo, Santa Catarina, mas eu volto a dizer, é um declínio de temperatura, ela vai passar rápida. A tendência é, quando a gente olha sexta-feira, chegar aqui, a diminuir um pouco mais e ter uma situação mais expressiva, sentir essa declínio de temperatura, principalmente aqui do centro ao sul do estado. Vamos só olhar como é que está, só para a gente fechar aqui com a questão de neutralidades e o comportamento. Lembrando que em maio vai se fazer um ano que teve aquela situação no Rio Grande do Sul. Só que agora a gente está com comportamentos diferentes. É bom lembrar, ano passado a gente estava com o El Niño, ele tem como característica muita chuva na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, diminui a chuva na região norte. Esse ano a gente está na neutralidade. E o que vai prevalecer é justamente as características da região. Aqui mostrando, identificando bem a tendência agora de março, abril e maio, seguir com essa neutralidade. E como eu comentei lá no início, em abril a gente tem essas características de entrada de sistemas frontais, na retaguarda vem essas massas de ar frio, que vai proporcionar o declínio, geadas também pode acontecer em abril, é uma tendência da estação, e vai ficar persistindo esse padrão ao longo de abril, Erickson.
Muito que bem. Nossa, André, você até comentou aí no finalzinho que vai fazer um ano das enchentes lá no RS. Até me deu um negócio aqui, caramba, passou rápido. Rápido
Foi
pra
finais
gente
de
que tá.
maio, Antônio. Isso.
Rápido pra gente, né, que tá aqui olhando de longe. Pro pessoal lá é um ano de batalha aí. Um ano
Com certeza.
de. E até ver um pouco assustado, né? Essa,
Sim,
principalmente o que
sim.
aconteceu ontem, né? Entre ontem e hoje lá
Exatamente.
em Porto Alegre. Enfim, um ano aí dessa história triste, mas que a gente tá sempre junto aí com o pessoal do Rio Grande do Sul. Muito bem, André, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço e tenham todos um bom dia e uma ótima semana. Tchau, Erickson.
Tchau, tchau, boa semana. Agradecer também a todo mundo que participou aqui com a gente no chat. É muito importante suas participações, né? A gente sempre tenta responder, né, quando dá tempo. Mas quando a gente tem essas aulas, né, a gente nem interrompe, deixa acontecer, porque é muita informação importante, muitos mapas aqui. Vale a pena vocês, né, depois que o recorte estiver no ar, olharem com atenção. Tem realmente muita informação importante. Inclusive, responde aqui algumas das perguntas lançadas ao longo da entrevista aqui no chat. Mas, claro, amanhã a gente pode continuar, vocês podem trazer as perguntas novamente, e aí a gente vai respondendo aqui ao longo do tempo. Eu quero aproveitar e convidar vocês também, né, para acompanharem um evento que a gente vai participar, que é o Cana Summit. Eu vou para Brasília, vou estar lá dia 2, 3 de abril, né? O Cana Summit é um evento que é organizado pela Orplana e o objetivo é realmente discutir aí os rumos, né, do setor canavieiro, discutir as políticas que envolvem esse setor. É um setor, para mim, recente, né? Faz pouco tempo que eu faço a cobertura, do setor de cana-de-açúcar. Estou aprendendo muita coisa. E com certeza esse evento vai agregar bastante para mim e para vocês que nos acompanham. Por isso é importante, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, assim vocês não perdem nenhuma dessas informações. Vamos ali para os alertas rapidinho. O alerta do IMET é um alerta geralzão aqui, né, de perigo potencial, para chuvas intensas, né? Pega bastante parte aqui do centro-oeste, norte do país, Sudeste. O que chama atenção é essa questão, né? O Rio Grande do Sul, apesar do que aconteceu, não entra no radar, né, pelo IMET. E aqui o Nordeste também, né? Tudo branco aqui no Nordeste. Então não tem nada que chama muita atenção olhando aqui pelo IMET, né? Vamos lá pro Semadem. O Semadem ele mostra um pouquinho mais. O Semadem ele tem um alerta ali para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Considera moderada a possibilidade ali de ocorrências em São Paulo, São José dos Campos, né? Em São Paulo, Volta Redonda, Petrópolis, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e Juiz de Fora em Minas Gerais, né? Principalmente nas áreas urbanas ali, né? Onde tem maior facilidade para ter enchentes. Mato Grosso do Sul, né? Considera ali moderada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, principalmente na área metropolitana. Eu vi alguém aqui no chat comentando lá do Mato Grosso do Sul, né? Então, vamos ficar atento aí que tem essa chuva que pode acontecer nessa boa parte aí do estado. E no Amazonas ali, né? Considera modelada ali na região de Manaus. Esses são os alertas de hoje, pessoal. Lembrando que a nossa programação começa de manhãzinha às 8 da manhã e vamos ali ao longo do dia, então é muito importante vocês estarem sempre aqui com a gente, né? 8 horas da manhã começa ali com um Bom Dia Agro, trazendo as primeiras notícias do dia e repercutindo as notícias do dia anterior. Damos sequência ali com realidades da safra, depois tem aqui a previsão do tempo e temos entrevistas, podcasts, coberturas de eventos especiais, enfim, uma programação recheada, né? Com muitas informações interessantes. Vale a pena então vocês seguirem o que a gente sempre pede, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.